FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Muito bem, de volta com Conexões aqui pela Rádio FMG Educativa, aí, ó, completando 11 anos em 2016, neste setembro. Agora são 10 horas e 40 minutos. Como prometido, vamos de entrevista aqui no Conexões, que traz sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. Oh, e por falar em setembro, dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E uma campanha de prevenção do suicídio acontece durante todo o mês, conhecido pelo Setembro Amarelo. Para falar da importância dessa campanha da prevenção do suicídio, conversamos agora com o professor de psicanálise do Departamento de Psicologia da UFMG, professor Fábio Belo. Muito bom dia, professor. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio UFMG Educativa.
Muito bom dia.
Bom dia, professor. Começar falando do tema, né, professor? Ainda é tabu falar de suicídio. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, por que é importante falar sobre o suicídio, professor?
Sim, o tema é tabu porque, eu acho uma das primeiras razões, porque talvez seja impossível que qualquer um de nós não tenha tido esse tipo de fantasia, esse tipo de ideação, né? Uma ideação que nos angustia a todos, né? Torna a vida dá um selo à vida de fragilidade que a gente não gostaria que ela tivesse, né? Então ele acaba sendo tabu porque a gente, imaginariamente, eu acho, a gente fica com medo de convocar esses demônios, né, por assim dizer, e não conseguir controlá-los, né? Eu acho que todo mundo já pensou em sumir por um tempo, em desaparecer, em ir para a lua, né? Há várias formas desse tipo de ideação suicida, né? Não necessariamente a própria morte, mas mortes metafóricas, né? Que a gente imagina. Então, assim, é super importante que a gente converse sobre isso publicamente, né? Que a rádio fale disso, que a televisão fale disso, apontando que, né, é importante que a gente crie uma rede de cuidados, né? Uma rede de acolhimento, para quem está tendo esse tipo de fantasia, que é uma fantasia comum, eu insisto, mas para quem está tendo esse tipo de fantasia de forma mais perigosa ou de forma mais intensa e aguda, para que haja uma rede de acolhimento, né, uma rede de cuidado, para que no final, né, assim, valha o que é um dos nossos grandes dispositivos morais, né, de que a vida vale a pena, de que a vida ela é problemática, sim, ela é um problema, mas que há muitas soluções, né, para esse problema, há muitos espaços razoáveis e tranquilos que podem ser construídos, criados para a gente estar junto.
Professor, pensando aí nas causas, né, que levam uma pessoa a cometer suicídio, em épocas de crise, muito aí estamos ouvindo falar de uma associação, né, suicídio por conta do desemprego, problemas financeiros, mas essa associação ela não pode ser tão simplista assim, não é, professor? Fala um pouco disso pra gente.
Pois é, todos os estudos, desde Durkheim, né, no livro importantíssimo que o sociólogo Emile Durkheim escreve sobre suicídio, todos os estudos mostram que, assim, as razões para o suicídio, elas são multideterminadas e é impossível, e não só impossível, mas bastante perigoso que a gente nutra essa ideia de que é possível encontrar uma só causa para o suicídio. É preciso pensar num espectro enorme de razões contextuais, individuais, sociais, políticas que levam a alguém a tirar a sua própria vida, né? Obviamente, as condições básicas de vida, né, são uma dessas razões, mas também é óbvio, né, qualquer estudo antropológico mostra isso, que sociedades mais pobres, materialmente falando, ou mais precárias, do ponto de vista, inclusive, das técnicas de cuidado do corpo, etc., que os índices de suicídio nesse tipo de sociedade, né, não variam tanto quanto numa sociedade, por exemplo, altamente avançada, como na Europa do norte, né, na Dinamarca, na Suíça, enfim. Então, há razões que devem ser acolhidas com muita cautela, né? As razões econômicas, elas certamente existem, mas parece, Luísa, assim, que o problema é o seguinte, como que essas razões econômicas, elas afetam o sujeito em particular, Então, muito provavelmente, para a psicanálise, né, assim, a probabilidade que a gente está trabalhando, a hipótese que a gente trabalha, é que a nossa vida econômica, ela faz parte da nossa vida emocional também.
Uhum.
Se eu tiver um colchão emocional, por assim dizer, né, para suportar a crise, para ter uma resiliência, essa palavra é super importante, né, essa capacidade de me flexionar, né, de suportar alguns impactos que a gente vai receber ao longo da vida, se eu tiver uma resiliência alta, eu posso suportar o desemprego, eu posso suportar o fim dos relacionamentos amorosos, eu posso suportar a morte de um ente querido, né? Então, me parece, a psicanálise vai um pouco nessa direção, que tudo depende um pouco dessa capacidade, um tanto geral, que a gente pode chamar de resiliência. Minha capacidade de suportar, de flexionar diante dos impactos que eu sofro ao longo da vida. Então, assim, é muito importante nessa conversa sobre suicídio que a gente nunca, nunca reduza o espectro desse tipo de ideação a um tipo de causa só ou a um tipo de personalidade.
Uhum.
Né? A gente geralmente tem uma associação forte entre suicídio e depressão, né?
Uhum.
O que não deixa de ser verdade, há uma associação sim, mas não necessariamente, né? Alguém demonstra depressão ao longo da vida e se mata, né? O suicídio ele pode acontecer em situações onde não há episódios, né, agudos de depressão ou mesmo crônicos. Então a gente tem que pensar com cautela nessas razões, porque o que o suicídio tem nos mostrado é que a vida, para cada um de nós, é um objeto de investimento. E daí, por ser assim, é um objeto que obedece a todas as vicissitudes dos investimentos emocionais que o ser humano faz. Então, ela pode valer muito, ela pode valer pouco, ela pode ser importante por causa do bem material, ela pode ser importante por causa da nossa relação com Deus, ou por causa da nossa relação com o outro. Então, assim, os investimentos libidinais que a gente faz nesse objeto, a vida, né, que pode ser metaforizado no nosso corpo, né, o nosso corpo vivo, eles variam, esses investimentos variam imensamente as razões desses investimentos, né?
Muito bem, agora são 10h47. Você está ouvindo Conexões aqui pela UFMG Educativa. Estou conversando com o professor de psicanálise, Departamento de Psicologia aqui da UFMG, professor Fábio Belo, sobre o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Professor, como é que funciona a prevenção, então? Quais são as principais medidas de prevenção?
Então, as melhores medidas são sempre as profiláticas, né? As que a gente pode fazer antes que as tentativas sejam executadas de fato. Continua, né, assim, sendo a mais importante de todas, o trabalho psicoterapêutico a longo prazo, né, que esse trabalho ele possa ser mais acessível à população. Né, lembrando mais um preconceito importante com relação ao suicídio, né, assim, de que ele está restrito a uma classe social mais elevada, uhum, né, que tem preocupações, enfim, mais etéreas. Isso é uma mentira, né, é importante ser desmistificada. Então, é importante que a gente abra acesso às psicoterapias, né, ao tratamento, às vezes, medicamentoso, também vai ser importante, mas principalmente as psicoterapias e as redes sociais de acolhimento. Essas redes, elas variam imensamente, né? Assim, elas podem ter uma perspectiva mais religiosa ou menos, mais laica, né?
Uhum.
Mas são redes de acolhimento, grupos de apoio, né? O mais importante deles aqui no Brasil é o CVV, né? Que tem funcionado há bastante tempo, o telefone é 141, e lá você tem uma rede de acolimento, de atendimento, que funciona mais ou menos num padrão de plantão psicológico, né? E esse tipo de acolhimento ajuda muito a pessoa que está tendo fantasias, tendo uma ideação suicida mais aguda. Então, a primeira forma de prevenção é essa. O que a gente pode pensar em termos mais amplos, assim, é pensar que nessas outras razões que o Durkheim já apontava, né, no final do século XIX, nessas outras razões que são contextuais, são políticas, são mais gerais. Será que existem políticas públicas que possam favorecer o amor à vida? Acho que essa é uma questão que a psicanálise coloca, que a sociologia coloca, e que as políticas públicas têm que responder. A princípio, as nossas hipóteses é que sim, existem políticas públicas que fomentam mais amor à vida, fomentam mais aquilo que o Durkheim chamava de uma solidariedade orgânica, né? Redes de solidariedade, a sensação de que você não está sozinho, a sensação de que há ajuda disponível, né? Essas redes elas podem ser criadas, né? Inclusive por políticas públicas, né? Favorecendo, por exemplo, a criação de ONGs ou a criação de redes no próprio serviço de saúde pública, instrumentando esse serviço de saúde pública e saúde coletiva com a psicologia, com a assistência social, né, com a antropologia também. Então, são políticas públicas que, na minha opinião, elas devem ir na direção de criar redes de apoio, né? A gente está falando de uma hipótese, Luiz, assim, de que uma das razões, e é uma só das razões, eu insisto, nunca é uma só, mas uma das razões que levam alguém a se matar é se sentir totalmente desamparado, né? É se sentir que não tem solução, que ele é um só no mundo, que ele é o único que tem problema, que ele é o único que tem um defeito específico. Compartilhar experiências num mesmo grupo, por exemplo, né? Citando um exemplo banal, né? Assim, se um sujeito ele tem uma doença grave, né? Se reunir com pessoas com o mesmo tipo dessa doença grave, conversar sobre isso, já ajuda muito a diminuir essa sensação de que eu sou azarado, eu sou o único no mundo a ter isso, enfim, não tem solução, né? Porque às vezes a gente constrói soluções, os outros, né, construíram soluções que a gente não tinha acesso a elas e que podem nos ajudar a construir as nossas próprias soluções para esses problemas que nos parecem insolúveis à primeira vista.
Sim. Professor Fábio Belo, no ambiente das redes sociais, né, a gente acompanha aí um movimento, no Setembro Amarelo mesmo, né, um movimento de disponibilize o meu inbox para conversar. E também, né, na contracorrente aí desse movimento, um que critica essa iniciativa, que não é tão simples assim, que tem que ser feita de forma responsável. Queria que o senhor comentasse um pouco disso para a gente. É válida essa iniciativa ou a crítica aí que recebeu é também verdadeira, professor?
Eu acho que os dois. Eu acho que é muito válido, sim, mas acho que a crítica tem um grão de verdade que deve ser ouvido, sim, né? Então, o que que é importante nessa história? Por que que eu gostei dessa iniciativa? Eu achei que ela foi bacana e legal. Porque eu acho que o paradigma do amor é a amizade. Uhum. É a amizade, assim. Para a psicanálise, o que é paradigmático no que tange às nossas relações amorosas é o fato de ter alguém disponível, independente do seu laço de sangue, independente da sua religião, da sua cor. E isso, né, traduzindo, seria a amizade, né? Tá disponível para alguém, tá querendo genuinamente escutar alguém e dizer alguma coisa, uma dica, uma sugestão, né? Eu acho que a gente não precisa ser especialista em psicologia ou em psicoterapia para ser um bom amigo, né? Tá do lado, ouvir, convidar para ir pro cinema ou tomar um sorvete, eu acho que não precisa ser psicoterapeuta para isso, e isso ajuda sim. Isso ajuda, sim, quem se sente sozinho, quem está numa fase ruim, né? Eu acho que a gente não precisa ter um treinamento para isso. A amizade, na verdade, é um longo, longo exercício que a gente aprende, né? Um exercício moral que a gente aprende ao longo da vida. Estar ao lado de alguém, né? No entanto, a crítica que o movimento recebeu, ela tem, sim, um grão de verdade, né? Assim, o bom amigo, talvez, vá saber indicar e vá saber encaminhar que, olha, beleza, a gente veio pro cinema, a gente veio tomar sorvete, né, fomos correr, fomos jogar futebol aqui para tentar espairecer um pouco e tal, mas eu tô vendo que você tá sofrendo, né, um pouco acima do que esse tipo de expediente minimiza. Então, o ideal é que você procure um psicoterapeuta, né, e o psicoterapeuta, por sua vez, se for bem treinado, vai ver se é o caso ou não de encaminhar para a psiquiatria, para a medicação, que muitas vezes é necessário e é super importante. Então, assim, a gente pode pensar em níveis de ajuda, né? E não tem por que demonizar um tipo de ajuda que, na prática, Luiz, assim, me parece que é a nossa rede, é a amizade, né, são as relações amorosas, é um pouquinho namorar, né? As famílias que funcionam também sob esse regime da amizade, né? Muitas famílias funcionam assim, de ser apoio, de estar ao lado, né? Não deixar o outro desamparado. Então, tem uma crítica à crítica, né? Assim, uhum. Eu acho que a gente não precisa ser o tempo todo especialista para entender a dor do outro, né? Uhum. Isso também tem a ver com, no final da história, né, com políticas públicas que fomentem a educação, na medida em que a educação ela é uma porta de entrada para a literatura, por exemplo, né? Uhum. Na literatura a gente aprende o que é a dor do outro, né? Por que o outro está sofrendo. Então, pessoas que leem mais, né, vão ser melhores amigos porque tem um repertório moral maior, né? Tá vendo? A política pública ela pode ser ampla o suficiente para chegar nesse ponto, né, assim, de fomentar o estudo da literatura e isso ter efeitos sobre o suicídio. Por isso que eu estou insistindo tanto em não reduzir o suicídio uhum. a uma causa só e nem, claro, não tentar uma solução única, né, para o suicídio. Eu imagino que mais aulas de literatura, por exemplo, possam ter bons efeitos, né, sobre como a gente conduz nossa vida, sobre como que a gente cria as nossas redes de solidariedade também.
Oh, muito interessante essa perspectiva, professor Fábio Belo. O assunto é muito importante, muito interessante, mas infelizmente a gente tem um tempo. Mas eu queria finalizar o nosso bate-papo falando de sinais aí, professor, né? Até dos mitos aí sobre o suicídio, né? Que muita gente fala, se tá, fica anunciando demais é porque não vai se matar. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso para a gente finalizar o nosso papo, professor.
Esse é um mito super importante, né? De que aquele que avisa, que fala, não faz, né? A gente tem que desconstruir isso de uma vez por todas, né? Assim, acreditar no sujeito, né? Acreditar na tentativa, né? Mesmo que seja uma tentativa, por assim dizer, para chamar atenção, né? Uma tentativa que claramente não levaria à morte, né? Tomar uma cartela de Tilenol, né? Mesmo assim, né, mesmo assim, a gente tem que levar isso muito, muito a sério, né? É uma tentativa, é para chamar atenção também? Pode ser. Mas se teve que agir com esse expediente, é porque alguma coisa não está funcionando bem, né? Então é o caso de parar tudo, né? Isso é importante que a gente pare tudo e encaminhe para a psicoterapia, principalmente, né? Que a gente pense com o sujeito o que está acontecendo, por que ele usou mão desse expediente tão radical, né, para convocar o outro. Geralmente, para a psicanálise, o suicídio é uma tentativa de se livrar de alguma coisa dentro da gente, da qual a gente não consegue fugir, né? A gente tem que lembrar que esses conteúdos internos, eles são mesmo tóxicos, eles são agressivos muitas vezes, né? E nos agredir talvez não seja o objetivo final. É agredir aquilo que está lá dentro da gente. A gente quer matar essas coisas que estão lá dentro da gente. E para fazer isso, a gente age assim, né? Então, mesmo que eu fale, que eu só ameace, eu estou falando, eu estou avisando que eu estou mal, estou avisando que tem alguma coisa que tem que ser feita nesse sentido para ser corrigida. E aí é encaminhar o sujeito para as redes de apoio, sejam elas psicoterapêuticas especializadas, sejam as redes de apoio que o sujeito tem à disposição. Às vezes vai ser o grupo na igreja, às vezes vai ser o grupo de amigos, né, no coral, enfim, qualquer lugar onde haja espaço, mais espaço para a palavra, mais espaço para a elaboração emocional, isso me parece ser sempre, sempre, sempre o primeiro passo para o acolhimento, para o cuidado do sujeito que está dizendo, né, a minha vida não vale, né? Uhum. É preciso que o grupo diga, vale, porque a vida vale, esse é o nosso pressuposto, essa é a nossa base moral, é daí que a gente começa, a gente acolhe a vida. O mundo humano é o mundo da hospitalidade da vida, né? A gente acolhe uma vida e é só pelo fato de nós acolhermos a vida, de darmos acolhida e hospitalidade, é que a vida humana é possível, né? Então, é essa regra que tem que ser enunciada a todo momento, né? Qualquer vida, ela tem que ser acolhida e a gente tem que ter uma rede para resolver as coisas juntos, né? Essa solução nunca, nunca é sozinho, né? A solução da vida humana primeiro, porque não existe, né, uma solução, segundo, porque ela é sempre junto, ela é sempre transicional.
Uhum. Professor Fábio Belo, muito obrigada pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa, conte sempre aqui com a gente, viu, professor?
Eu que agradeço.
Muito obrigada, professor, um bom dia. Aí você ouviu a entrevista com o professor de psicanálise do Departamento de Psicologia aqui da UFMG, professor Fábio Belo. A gente conversou, né, sobre o suicídio, a prevenção ao suicídio em decorrência do Dia Mundial, que é marcado pelo dia 10 de setembro, neste sábado. Mas vale lembrar que em todo mês, né, tem a campanha Setembro Amarelo, uma campanha que trabalha a prevenção do suicídio. Quem busca um apoio emocional também conta com o CVV, vou reforçar o serviço do CVV, né? O professor Fábio Belo nos falou muito bem sobre ele, o Centro de Valorização da Vida, que atende de forma voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar sob total sigilo. Tem o telefone que é o 3334-4111, 3334-4111, funciona de 7 da manhã até 11 horas da noite, todos os dias, e também tem você pode fazer isso, né, por mensagens, por escrito, pelo site www.cvv.org.br, www.cvv.org.br, CVV, as iniciais de Centro de Valorização da Vida. E vou lembrar também, né, sempre bom trazer isso de volta, o especial que a Rádio UFMG Educativa fez em 2014, foi ao ar em 2014, mas é sempre atual, non ridere, non lugere, nec detestare, sede intelligere, com o nome em latim aí, ó, super bonito, o especial super bem produzido aqui por toda a nossa equipe, né, e comandada por Kleiber Pacífico, junto com a Alessandra Dantas, Daniele Pinto, eu também, Luísa Glória, Carolina Rezende, né, estudantes também participaram dessa série, então vale lembrar que você pode entrar na nossa página www.fmg.br/rádio. Dentro de especiais, você encontra essa série especial sobre o suicídio, tá bom?
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.